Vai bater um pico por cobertura, gol.
Gabigol é mim que partiu. Gabigol tá pedindo. Tocou pro Gabigol. Bateu. Arugou.
Pede convite pra falta. Cobrança.
Gol. Sabe a grita. Ele só deixando a gente.
Seja muito bem-vindo você, flamenguista, nação rubro-negra. Está começando agora mais um Pode Flá. Pode Flá que você gosta, você conhece, você já sabe. É, Guerra, qual é o jargão da gente aí? Fala pra gente.
Cara, é o melhor podcast do mundo e quiçá da onde?
Quiçá das galáxias. Tá vendo que a gente tá entrosado aqui, tá parecendo o time do Renato. Bota no fogo, o cara tem que resolver.
E resolve.
Guerra foi o nosso Michel que agora resolveu o jargão. Então já aproveito para apresentar o Guerra aqui hoje. Como é que você tá, Guerra? Tudo bem?
Tudo bem. Fala, nação. Fala, Dani. Fala, Roberto. Nosso querido Betinho. É muito bom a gente estar junto aqui. Já tava com saudade já de gravar, de participar aqui do Podflá.
Pois é. Inclusive, eu tô muito feliz que faz tempo que eu não gravo com esse trio, né? Formando esse trio aqui, nosso trio. Eu apresentando Betinho e Guerra em âmbitos opostos. Então aproveitar já para trazer o Betinho aqui para dar um alô.
É, se a gente fosse um trio de ataque, o Dani seria o garçom, né? Ali o Arrascaeta. Eu seria o Gabigol e o Guerra o Vitor Gabriel, né? Com as suas botas.
Na verdade, eu tava imaginando um pouco diferente. Porque seria... Dani seria o Gabigol, o Betinho seria Márcio Araújo, improvisado na ponta esquerda, e eu, humildemente, Arrascaeta.
Ah, entendi. É depois dessa meia grama de bobagem... Quero agradecer aí Dani, no começo agradecer nossos ouvintes por estarem nos escutando e um olá para todos os amigos e pro Guerra também.
Excelente. Você vê o que uma vitória não faz com a torcida rubro-negra, né? A gente até de bom humor aqui e queria já começar falando um pouquinho do jogo. O jogo que a gente ganha, como eu falei, de 3-0, alguns pontos importantes para destacar. Vamos começar pelas partes boas. Eu acho que a gente pode começar já pelo Davi Luiz, cara. O que foi esse jogador ontem? Cara, assim, embora não tenha sido muito exigido por todo o contexto, o Bahia não ter atacado muito, depois teve as expulsões, enfim. Mas o cara sobra muito tecnicamente aqui no Brasil, né? Eu queria que o Guerra falasse um pouquinho sobre ele, né, pra tratar esse assunto aí, porque o cara realmente vai fazer diferença. Tem feito, né? Assim, quando consegue entrar em campo.
Cara, eu só tenho uma coisa a dizer. Davi Luiz, titular da Copa de 2000. Cara... Que esse zagueiro é maravilhoso, cara. O tempo de bola dele é maravilhoso. Ele se antecipa. Ele, cara, dizem que o Gilberto é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ontem nem viu a bola, e não porque por falta de oportunidade ou tentativa, mas porque Davi Luiz estava em campo. Assim, os lançamentos dele, os passes. Ontem eu tava olhando, o Davi Luiz não errou três passes. Ele durante o jogo todo, então assim. O cara é top. E já deixo já de antemão um salve para os críticos do nosso xerifão aí. Tá bichado, que ele tá isso, tá aquilo. Mas eu venho falando há muito tempo. Ele está treinando como um louco para enfrentar não o Palmeiras, mas o Chelsea.
Ah, pois é, eu concordo, cara. O Davi Luiz... Não sei se eu concordo com a parada do Chelsea, né? Porque a gente tem uns problemas aí pela frente ainda. Mas o Davi Luiz, de fato, cara, ele sobra muito. Parece que é um adulto jogando com criança. Ah. E isso porque ele tem idade avançada e tudo mais. Queria também mandar essa pergunta pro Betinho. O que ele achou, em específico, da atuação do Davi Luiz? Se ele realmente foi muito bem, pela qualidade que ele tem ou pela facilidade que o jogo acabou se apresentando para ele?
Cara, faz tempo que eu queria falar essa frase, mas habemos zagueiros, né? Finalmente temos... uma dupla de zaga decente, onde a gente pode confiar agora, ficar mais tranquilo, né? Não ficar em apuros, esperar um meteoro como o Cometa Halley, né? A cada 84 anos, para uma partida boa do Léo Pereira e do Gustavo Henrique.
Mas a zaga que você está falando é Bruno Viana e Léo Pereira? Só para saber, não.
Meu Deus do céu, misericórdia. A zaga essa é citada que não é capaz de vencer o CSA fora de casa na Série B. Mas, cara, partida maravilhosa do Davi Luiz. Lembrando que Davi Luiz, ele chegou ao Flamengo há muito tempo sem ter jogado, né? Ele manteve, assim, tipo, os exercícios, ele tava tentando manter o condicionamento, mas tava sem ritmo de jogo, né? Chegou no Flamengo, entrou antes do que deveria, do tempo que deveria. Isso é um consenso, inclusive, dentro do Ninho do Urubu, isso já foi externado já pelos jornalistas, que a galera chegou à conclusão de que realmente botaram ele na fogueira antes da hora. Se machucou naturalmente, isso aconteceria, né? O jogo de alta intensidade, como os que ele estreou. E ele tá voltando agora a jogar, depois do tempo que ele ficou parado e depois da lesão que ele teve. Então você vê que com a idade avançada que ele tem, a qualidade do zagueiro e do jogador que é o Davi Luiz. É muito bom a gente ter um jogador defensivo como o Davi Luiz, que consegue distribuir o jogo como ele distribui, cara. É muito bonito de se ver, de ver o Davi Luiz jogar, né? Davi Luiz, que eu tenho certeza que seria um pedido do Mister, se o Mister estivesse por aqui, porque é exatamente isso que o Mister gostava, né? De fazer com jogadores da guerra. Vocês lembram muito bem de Pablo Mari, né? Como o Pablo Mari saiu bem com a bola. Tentou arriscar uma dessa com o Léo Pereira. Não deu muito certo, mas, né? E, cara, realmente, de ontem não foi uma partida muito difícil. O placar já entrega, né? O resultado já entrega. O Flamengo, pra mim, não jogou bem, mais uma vez. Eu sei que não foi isso que você me perguntou, Dani, mas só pra fechar a ideia. Mas o Davi Luiz, de certa forma, destoando um pouco do time. O cara que, como o Guerra falou, errou muitos poucos passes no jogo de ontem. Vários bons lançamentos, e é um cara acima da média da América do Sul, assim, a gente pode dizer, não só do Brasil. É um cara que realmente ele faz toda a diferença no time.
Pois é. E aí eu queria falar com vocês o seguinte: ontem, pela primeira vez, o discurso do Renato, e ele falou que isso também era o discurso da diretoria, pela primeira vez admitindo que o Flamengo estava colocando como foco principal a Libertadores, porque até então o discurso era de que a gente ia com força total nas três, e o Renato, né, fala ali que não, a gente vem alertando desde lá de trás, que não deveria, né, jogar as três da mesma forma. Enfim, então ontem, pela primeira vez, externando isso, e dando oportunidade para uma galera que não jogava um tempão. Você vê o Hugo no gol, é o Hugo que eu vinha, inclusive, cobrando oportunidades a ele, porque...
Melhor que o Gabriel,
ele teve lá as falhas dele, as inseguranças, teve problema de comportamento, parece que ele teve umas festas que ele foi. Mas, cara, o que me chama atenção é o seguinte: o Vitinho, ele vive dando vacilo, ele vive jogando mal e tem sempre oportunidade. Por que o
Bruno Viana,
assim, então, assim, se é por falta se a falta de oportunidade vem porque o jogador teve uma falha ou outra, cara, então ia sobrar pouca gente pra jogar no Flamengo. Então eu queria que vocês avaliassem essas peças que há muito tempo não jogavam. A gente pode incluir o próprio Rodinei, né, que jogou na lateral ali, embora ele seja utilizado, mas ele joga mais finalzinho de jogo, ontem ele terminou o jogo como titular. Hugo, enfim, queria que vocês falassem desses jogadores, o próprio Pires, que entrou também no finalzinho, falassem desses jogadores que não vinham sendo aproveitados e que tiveram a oportunidade ontem de mostrar um pouquinho. Pode, cara, começar aí, Guerra.
Olha, eu vou dizer o seguinte: o Pires é um cara que nas nossas resenhas, nos bastidores aqui, eu sempre falo que é o seguinte: eu não entendo porque os caras não dão pelo menos a oportunidade do Pires ficar no banco. Porque, pelo seguinte, ele é um primeiro volante...
Ah, Guerra, eu entendo. É porque ele é ruim. Prossiga.
Não, ele não é ruim. Ele não é ruim desse jeito. Vou falar o Pires, ele, para alguns jogos que o Flamengo precisa se defender mais e o time precisa ficar... sentar mais no resultado ali e ir no contra-ataque, o Pires é um bom jogador. Um jogador de contenção ali. De repente, para um momento que o resultado já está feito. Você coloca o Pires e o Arão ali na frente da zaga, você consegue dar liberdade para os laterais. Então ele é um cara para força física ali.
O Mister fez isso no final da Libertadores, né?
Aí fomos campeões. Sim. Então, assim, eu acho que ele é um cara que ele merece mais algumas oportunidades, assim. E não acho certo a forma com que ele foi tratado nessa volta. Ele, cara, ele não é o Andrade, obviamente. Ele não é o Andrade. Ele não é um craque. Entretanto, ele é um jogador que, assim, o discurso que o Dani falou para mim faz muito sentido. Jogadores como o Vitinho, como o René, esses caras assim já tiveram tantas falhas, mas tantas falhas, o Gustavo e o Léo Pereira, e eles continuam tendo oportunidades. O Pires teve pouquíssimas chances. Gostei de vê-lo em campo. Acho, inclusive, que naquele jogo contra o Atlético Paranaense, que aquele fatídico jogo lá, ele poderia ter entrado em campo, ele daria um pouco mais de violência, mas também, junto com isso, um pouco de força física ali no meio campo. Acho que seria uma boa. É uma boa opção.
Então, queria ver com o Betinho também, além de analisar os jogadores individualmente, esses aí, o Rodinei, o Pires e o Hugo em especial, que você falasse sobre essa declaração do Renato, que na verdade a gente já sabia, mas não era oficial, de que a gente vai usar o Campeonato Brasileiro para apenas como teste, para botar o pessoal ali na ponta dos cascos. Ele também depois fala que não, a gente não abandonou o Campeonato Brasileiro, mas é importante, enfim, ele mesmo se contradizia ali, mas queria que você comentasse essa declaração, esse posicionamento do Flamengo e analisasse essa rapaziada, essa galera que entrou, que não tem entrado muito ultimamente.
Dani, o triste é porque esse discurso, né, que está começando a ser externado agora, é algo que, na verdade, está desde quando ele chegou, né? Sejamos sinceros.
Exatamente.
E que não deu muito certo avisar para ele, né, que a gente foi eliminado pelo patético Paranaense dentro de casa.
Ituano do Sul.
Ituano do Sul por 3-1 ou 3-0, não lembro. E, enfim, né... O ódio que me remete ao lembrar desses episódios aí é absurdo. Mas, cara, realmente agora, ou como não tem mais muito o que se fazer, né? Só por uma desgraça, assim, que na vida do Atlético, que tiraria o título deles. Um escândalo de corrupção da CBF, que eu também não duvido que tenha acontecido.
Isso é bem possível. Se a chance está no escândalo de corrupção da CBF, então já pode colocar a faixa.
É só procurar.
Porque,
assim, a CBF é aquele negócio, é só abrir os arquivos que vai achar.
Cara, teve um momento do jogo de ontem que as câmeras da Globo acho que não flagraram, mas os jornalistas eles colocaram no Twitter que aconteceu o seguinte, o técnico do Bahia parece que falou que o Bahia está sendo prejudicado pela arbitragem de novo, aí o Gabigol respondeu, falou, a gente também. Tipo, cara, tá acontecendo com todo mundo, né? A gente tem sido mais prejudicado as últimas três partidas aí, partida contra o Cuiabá, o Atlético Paranaense, contra o Chapecoense, e já são 6 pontos perdidos, né, cara? Que faria toda a diferença. Agora a gente é 11 pontos do Galo, menos esses 3 pontos seriam 5 pontos com o jogo a menos. A gente estaria vivo pra caramba na briga do Brasileirão ainda se não fossem os erros de arbitragem. Mas a gente não tem como, né, como meros torcedores, a gente não tem muito o que fazer. O Marco Braz, que deve estar dando muita atenção para a candidatura dele, vereador, deve estar muito ocupado. Mas em relação ao que você me perguntou, Dani, é isso, cara. Triste que tem que ser assim. Perdemos a chance de ser campeão de tudo. Sei que a gente pode estar sendo muito exigente e tal, mas a gente só está exigente porque a gente sabe da condição que o nosso time tem de realmente ser campeão de todos esses campeonatos. E eu não estou sendo... Nenhum Guerra ao falar exagerado de tipo, vamos ganhar tudo, 4-0, igual o Guerra faz. Mas a gente.
Parabéns realmente... a esse Guerra. Não sei se sou. Parabéns.
Parabéns pra ele, né? Que falou isso pra todo mundo aqui no trabalho e tá todo mundo zoando ele agora. Mas, enfim. A gente tinha condição mesmo, mas infelizmente a gestão deixou a desejar. Triste que isso tenha acontecido, mas a gente sabe, né, Dani, que isso já. Já era um plano desde o início de todos os clubes que o Renato passou, ele sempre teve o mesmo discurso, sempre.
Por isso ele não. Nunca foi campeão brasileiro, você sabe, né?
Sim.
É verdade, ele nunca foi campeão brasileiro porque dá muito trabalho, né? O Renato é o cara que gosta de ir pra praia, o Campeonato Brasileiro tem toda a rodada, é quarta e domingo, dá muito trabalho. É muito melhor você focar nas Copas que
você ganha 6
é menos
jogos,
trabalho, você fica uns tempos de férias aí. Betinho levantou uma bola aí sobre a arbitragem, eu sou do time que não gosta de comentar de arbitragem, mas é praticamente impossível a gente gravar um podcast para falar do jogo, dos últimos jogos, sem tocar na arbitragem, porque, infelizmente, eles são os protagonistas mais do que os próprios jogadores ultimamente. E aí, queria falar uma coisa que até, de certa forma, polêmica, que é o seguinte. Ontem, a gente teve um pênalti na minha opinião, tá? É a minha opinião, é o Dani falando aqui, que eu não tive certeza absoluta de que não foi pênalti. A bola ali, eu não sei se foi meio sovaco, meio ombro, meio peito, eu não tenho certeza absoluta. O fato é que sendo uma coisa para mim duvidosa, eu acho que nem, é impossível alguém cravar, dar 100% de certeza, mas é mais pro lance do duvidoso. O Bahia fez aquele carnaval todo, e que me chamou a atenção foi a Globo colocar o erro desse pênalti aí que o Flamengo, né, sofreu, não, o Flamengo, né, foi marcado a favor do Flamengo, colocar esse erro como se fosse um erro absurdo, comparando o erro com aquele do impedimento do Gabigol, né, que foi uma coisa assim, que é objetiva, não tem opinião. Absurda. É uma linha que está ali, ele está atrás. E se a gente for falar, por exemplo, do pênalti que o Gabigol sofreu no último jogo, né, que o goleiro deveria ter sido expulso, também é uma coisa interpretativa. Eu acho que foi pênalti, mas cabe interpretação. Se o juiz, se tiver mal intencionado, ele quiser não marcar, tudo bem, é, né, uma coisa que dá para passar. Agora, o que me incomodou muito ontem foi que tratar absurdo, favorecimento e tal, 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 sendo o próprio Bahia fazendo esse discurso, que tá no direito dele, né? Se o Bahia acha que não foi pênalti, beleza. Agora, o que me chama muita atenção é a Globo corroborar nesse discurso de que não, é botar no mesmo nível, né, esse pênalti com, por exemplo, aquele impedimento. São coisas completamente diferentes.
O que é maluquice, né? O que é maluquice falar um negócio desse, porque eu acho assim, Dani, desculpa já te interromper.
Não, beleza, já chamar vocês mesmo, já me ajuda aí.
Eu acho que foi um pênalti muito questionável, sim, de ontem. Só que, assim, se a gente for levar em consideração a forma que o zagueiro do Bahia vai até a bola...
Ele vai com os braços abertos, cara.
Ele vai com o braço tudo aberto, né?
Não, tudo bem, é.
Eu acho que, assim, ele utilizou o braço, cara. Porque, assim,
exato,
desculpa,
o que pra mim... O que pra mim é questionável é justamente isso que você falou, Dani. Porque eu acho que não pegou no braço, acho que pegou meio ali no sovaco, entendeu? A forma que o cara vai até a bola, o cara já entrega o pênalti ali de mão beijada pra gente. O questionável realmente, pegou no braço, aquilo ali é braço, não é? Ah, meio
pegou
braço.
Pegou no bíceps, né? Se você for olhar, pega bem naquela região do bíceps. E aí,
eu não sei. Então, pra mim não ficou claro. Eu não sei, esse que é o ponto. Pra mim não ficou claro. E, assim, eu vejo futebol há muito tempo, a gente tá acostumado a ver lances assim. Então, se pra mim não ficou muito claro, acho difícil que pra alguém tenha ficado claro, claríssimo e evidente, claro, que está indo como a água, a ponto de comparar ao lance do Gabigol.
Não, é um absurdo isso, bicho.
Comparação é mal feita.
Porque, tipo assim, qual que é a regra? A regra é tal, espera o lance acabar. Não, espera o lance acabar. Ué.
Não, e fora que não estava, assim, depois quando você vai ver a jogada, porque, digamos que se ele tivesse ido ao VAR, ele ia ver, era uma linha ali, tava muito óbvio que ele tava atrás.
Cara, mas
então, não é questão
VAR,
de opinião, é questão de fato.
O VAR tirou aquele cartão vermelho daquele criminoso lá do Kaiser, e nessa... O juiz estava certo de expulsar e o VAR chamou para tirar o cartão vermelho. Então
não,
o VAR erra muito.
Não, erra muito, mas eu vou além. Assim, eu acho que o VAR, se o cara viu ali o lance e achou que bateu, mas não bateu para machucar, é até parecido com esse pênalti, é questão de interpretação, vai. O cara agrediu, mas agrediu. Ah, mas foi só um pouquinho. Existem margens, não sei se vocês conseguem me entender do que eu estou querendo dizer.
Sim.
Diferente do impedimento claro, escandaloso, que não foi cumprida a regra. Então, assim, se o cara tiver boa vontade pro lado do Atlético Paranaense, como o cara teve boa vontade pro lado do Flamengo ontem, é questionável. Tá errado marcar, tá errado não marcar. Ninguém pode cravar, ninguém é capaz de cravar que foi pênalti ou não. Então, assim, esse foi minha principal bronca de ontem, porque foi tratado o Flamengo como beneficiado, sendo que... E aí o Bahia também reclama de erros de pregresso aí contra ele, eu não acompanho também, não sei. É possível que ele esteja com essa carga também assim, como a gente estava quando a gente chegou no jogo. Então, pro Bahia pode ter sido sofrido, realmente, porque, pô, um negócio duvidoso desse, de repente o cara achou que não foi, mas o fato que me incomoda é tratar o Flamengo como beneficiado numa situação dessa que nem claro é, entende?
E esse escândalo todo que a Globo fez, as redes sociais fizeram ontem, não foram nem perto com esse assalto que foi contra o Chapecoense, ninguém, cara, de verdade, a comoção da galera pro lance do Kaiser foi muito baixa também em relação ao que deveria ter sido, e do cara, eu sempre bato na tecla do jogo do Cuiabá. A regra diz que o cara, se não participar da jogada, não é impedimento. Os caras anularam um gol legal perante Sim. regra, cara.
Isso também.
É um absurdo, cara. É isso que eu não consegui entender.
Ou seja, tipo assim, 9 pontos que se transformaram...
Isso assim, sem querer forçar a barra, né? Porque se você achar erro, tem pênalti no Vitinho, o cara dá uma cotovela na cara do Vitinho
Sim,
na área.
Gente, cara, é tipo assim, eu não consigo entender, porque a discussão pode ser diferente, né? A gente já não sabe como seria o jogo, se o Flamengo fizesse o gol, o Cuiabá poderia empatar, isso aqui. Cara, pra mim que se lasque, brother. O time foi prejudicado e acabou, e o outro foi beneficiado. O mínimo que você tem que fazer é tirar esse benefício do outro time e arrancar esse desbenefício, vamos dizer assim, do outro. Acho que, cara, partidas como essa, pelo menos no mínimo, tinham que ser remarcadas. No mínimo, no mínimo. Porque, cara, a gente não tá falando de meio de tabela, a gente tá falando de briga por título, cara. Isso é um absurdo. Eu fico revoltado, eu perco... Cara, o Dani assistiu comigo, cara, o jogo contra a Chapecoense. Ele viu o quão transtornado eu fiquei. Cara, isso os caras estão lá, os caras trabalham dia e noite, viajam. O Flamengo quase não consegue treinar, mano. Os caras quase não conseguem dormir direito.
Dá pra ver que o time não treina.
A isonomia da CBF é maravilhosa, a isonomia do Atlético Mineiro que eles tanto pregam, não existe pro time do Flamengo. Existe pros 19 outros clubes, porque assim... É, um time que tem que tirar jogo atrasado. Aí um jogo na segunda-feira é no Maracanã, na quinta-feira no Sul. Aí vai colocar no domingo, Maracanã de novo. Aí vai colocar terça-feira no Sul de novo. Cara, como é que vive? Como é que anda? Como é que faz? Não faz, né? Não faz.
Difícil, cara. Difícil. Então, existe um interesse, cara.
Também, cara. É um absurdo.
Existe um interesse, se você for olhar, de que o Flamengo não ganhe campeonato, de que não aconteça o tri do Flamengo.
Que exista. Lógico que existe. Principalmente porque dessas tretas que o Flamengo anda tendo com a CBF já de um tempo. Os caras querem boicotar a gente ser campeão de qualquer jeito, cara.
Mas, exatamente. Mas, ó, pode falar,
Atlético,
Bia,
desculpa, segue. Dani. Desculpa, Betinho. É o seguinte. Eu ainda vou falar uma coisa. Vou falar uma parada. O Atlético Mineiro, como um time pequeno que é, sem tradição e pipoqueiro, nesses próximos... Quantos jogos que faltam? 7, né?
Isso.
Para ele, 7? Para a gente, 8, então.
Para a gente, 8 ou 9, né?
Não, a gente está um jogo atrás dele só, eu acho. Não é isso? Deixa eu conferir a tabela aqui. Vai falando aí que eu vou conferir a tabela.
Atlético Mineiro, pela sua tradição histórica de pipoca, ainda pode perder 3 jogos. Ainda pode perder 3 jogos. Se perder 3 jogos, a gente é campeão. Só falo isso.
Não, Guedes, por favor, velho. Agora já não é hora mais, não. Pelo amor de Deus.
Eu não acredito em entregar as pontas, entregar as cartas antes da hora. Cara, vendo o Gabigol jogar como ele jogou ontem, cara, eu continuo confiando no Flamengo. Vendo o Michael, cara. A gana que ele tá de ganhar. O Davi Luiz voltando, Rodrigo Caio. Cara, a gente vai ganhar do São Paulo, a gente vai ganhar os próximos jogos e o Atlético vai perder.
Cara, desculpa.
Mas o Atlético tem 31 jogos, nós temos 30 jogos, só para atualizar.
Desculpa,
aí.
Guerra, então, acho que você está falando...
E 8 para gente.
Eu sei, mano, desculpa, mas te interrompo, mas você está falando muita merda, bicho, porque assim, a gente perdeu as oportunidades que a gente perdeu, foi prejudicado do jeito que a gente foi prejudicado, e agora o Atlético vai jogar contra o Bahia, o Atlético vai jogar contra o Juventude, vai jogar contra o Atlético Paranaense, enquanto a gente vai pegar o São Paulo, entendeu? A gente pega
São Paulo
o Inter,
é nosso filho. Então,
os
assim...
Cara vão pegar a Juventude, brother. Os caras vão... Mano, eles vão pegar o Palmeiras indo pra Libertadores, um jogo antes de ir pra Libertadores, vão pegar o time reserva do Palmeiras. Vão pegar
não
o Corinthians do Fluminense.
Não então, tem
tipo
problema.
Assim, impossível.
7 jogos pra eles perdem 3. E empatam 1. Então, assim... Porque eles também, assim como não esqueça que eles também têm uma final da Copa do Brasil pela frente. Então, assim, não é só a gente que vai ter a final da Libertadores, eles têm Copa do Brasil.
Sim, mas
então,
tem assim, que levar em consideração também uma coisa, Guerra, que se os caras empatam um jogo e perdem, você falou que eles vão perder 3?
3.
Tá, dos 7 eles perdem 3. E empatam 1. Beleza.
Ganham 2.
Não, ganham 3, né? Falta 7. Nessa conta, então são 10 pontos conquistados. Eles vão para 78. Para o Flamengo chegar a 78, cara, a gente precisa ganhar os 8 jogos que faltam.
Acertou,
cara, a gente não ganha da Chapecoense, time rebaixado, antes da 30ª rodada.
Bom, mas você esse acabou de falar que
a gente tiveram
dois lances
nojento.
Capitais. Dois lances capitais.
Sim, cara, mas não justifica. A gente tem 2 lances capitais, a gente tinha que ter enfiado 5 na Chapecoense. 5?
4?
Com esse time aí... Cara,
então, não me venha com isso.
A gente não fez 2 gols, mano. A gente não fez 2 gols, brother. Um foi um lance de pênalti questionável.
Não tinha gol. Flamengo é gol. Então, assim, só digo uma coisa. Ainda existe chance, ainda existe esperança. E o Flamengo é assim, cara. O Flamengo é isso. Vai pra cima. O torcedor, cara, o torcedor e os jogadores que estão ali, eles sabem, cara, que ainda dá. É difícil, é quase impossível, mas 2009 tá aí para provar.
É, muito bom. Eu tava com saudade desses embates mais acalorados de vocês. Eu tô feliz aqui, assistindo de camarote.
Ô, Dani, o que eu quero falar é que, assim, mano, impossível nunca vai ser. Enquanto houver possibilidade matemática, existe a possibilidade.
Eu respeito o malvadão, rapaz.
Se a matemática diz que pode, rola. Só que, mano, a gente não é burro. A gente não é sonso o suficiente pra ficar acreditando nessas paradas. Eu já entreguei as pontas faz tempo. Eu vou torcer como se não houvesse amanhã, porque... Guerra, eu vou botar sua foto no Pod Fla, Guerra. Guerra, você não vai aguentar a zoeira depois. Então, assim, cara, a gente tem que ser ciente do que tá acontecendo. O time do Flamengo é um time mal treinado, se é que é treinado. É um time que tá se formando em medicina, entendeu? Todo mundo machucado, quebrado. A Arrascaeta vai voltar só pra final, o Felipe Luiz provavelmente também. Então os caras vão voltar sem ritmo pra jogar um jogo. Ó a merda se rolando aí, cara. Ó o que vai dar. A gente tá com risco de perder, cara. A única chance que a gente tem de ganhar alguma coisa esse ano.
A Libertadores é nossa, cara. Vira essa boca pra lá.
Então, tipo assim, a gente tem que apoiar, tem que ter mais confiança, cara. Tá passando longe.
Mas você não acha, deixa eu fazer agora com o papel de advogado do diabo, você não acha que agora, a gente jogando de uma forma bem mais descompromissada, que é o discurso que a diretoria adotou, o próprio Renato adotou, vai jogar só quem estiver bem, o cara vai usar o jogo para se recondicionar, o Arrascaeta tá programado para jogar, acho que semana que vem já contra o Corinthians, se não me engano, Davi Luiz, próximo jogo não deve jogar, enfim, a gente deve jogar de uma forma mais leve, mais descompromissada, será que a gente não consegue esse fator psicológico a nosso favor e ganhando? Porque o Flamengo, assim, sejamos honestos aqui, o Flamengo é melhor do que a maioria dos times, inclusive do Chapecoense, que a gente empatou, e todos os outros que você citou aí, Betinho. Mas você não acha que o Flamengo jogando de forma leve, sem um compromisso, sem a pressão, tirando essa pressão que o próprio Renato tirou do Campeonato Brasileiro, você acha que a gente tem mais chance de ganhar de como a gente estava aí tentando disputar a Vera ou não?
Cara, mais chance eu acho que... Cara, não. Na verdade, eu acho que continua elas por elas.
Meu Deus.
Porque, tipo assim, meu Deus, o que, mano? Antes a gente queria ganhar, agora tá sem compromisso. O que vai fazer de diferença? Guerra?
As pernas ficam leves, cara. É diferente.
Ah, Guerra, pelo amor de Deus, cara.
É diferente.
Porque assim, eu quero dizer o seguinte. A gente tava jogando, por exemplo, com o André, jogando no sacrifício. Não era no sacrifício, mas assim, emendando uma partida na outra, direto. Você viu o Everton Ribeiro, que nitidamente mal... Tecnicamente, posso dizer até que fisicamente, você vê que ele estava assim, pesado. Estafado. Então, isso que eu tô querendo dizer, você vai ter o time ali nas melhores condições que é possível ter. Você vai ter a volta do Arrascaeta, você vai ter um Everton que vai estar mais descansado, vai estar mais inteiro fisicamente, o Andres que conseguiu, né, depois de dar uma descansada, conseguiu produzir melhor ontem. Você vai sempre ter os jogadores que terão maior capacidade física no momento, e de repente o Bruno Henrique aí que vai entrar no segundo tempo, né, que em circunstâncias normais, se estivesse brigando pelo título, já estaria do começo. Mas nesse sentido, não que, obviamente falando, jogar descompromissado, você vai perder, né? Mas eu queria dizer mais nesse ponto.
Sim,
você
mas assim,
jogadores
mas
sempre mais inteiros.
Tá, inclusive, ponto, você tira o foco da arbitragem, porque, ó, vou te falar o seguinte. Quando o Flamengo sinaliza que não vai disputar mais o título, não, vai lá, foca. Se os caras que estão favorecendo o Atlético vão atrás do Palmeiras e do Fortaleza. Esquece a gente.
Mas diga aí, Betinho.
É que assim, o meu ponto, Dani, não é nem tanto pela força de vontade do Flamengo. É mesmo pela distância e sequência do Atlético. Que a gente tá... Beleza, estamos a um jogo a menos. Vamos supor que a gente ganhe esse jogo a menos. Vão ficar 8 pontos dos caras. São 3 partidas pra gente passar ele. 3 vitórias, na qual a gente tem que torcer pra 3 derrotas deles. Beleza, aí... Já estamos na 34ª rodada, 35ª do Brasileirão. Contando que o Atlético perdeu para Juventude, Bahia e Atlético Paranaense. Mano, tipo assim, eu prefiro ser realista ao ponto de, tipo, putz, se acontece um milagre, a gente... Beleza, fui surpreendido, deu tudo certo. Mas, mano, faltando 7 rodadas pro fim, com 11 pontos na frente... E a arbitragem claramente prejudicando a gente com jogador desfalcado e por lesão.
Seria maravilhoso esse título.
Não, ia ser maravilhoso, mas assim, eu não sou inocente ao ponto de acreditar nisso, não, mano.
Vou te mandar um DVD.
2009. Posso ficar surpreso. O ano do Cara, 2009, a distância era bem menor do que a gente tá agora nessa rodada.
Não.
Eu vou puxar aqui, então. Vai falando aí, cara, Dani, que eu vou puxar aqui, então.
Então, já que estão falando de estatística aqui, eu vou falar a estatística desse momento, que é o seguinte: chance de campeão segundo o site Clube da Aposta. O Atlético Mineiro hoje, ele tem 92,5 chances de ser campeão. O segundo colocado, que é o Palmeiras, ele tem 1,79. E o Flamengo, o terceiro colocado, ele tem 5,71. É muito por causa do jogo a menos, né? Embora seja o terceiro colocado, ele tem mais chance que o Palmeiras. Então, o Flamengo tem 5,71% de chance. Minha pergunta é o seguinte, para vocês aí. Eu quero ouvir os dois, porque vai ser água e vinho a resposta. Digamos que o Atlético perca o melhor cenário possível, né? O Atlético, próximo jogo, perdeu, o Flamengo ganhou. E aí encurtou um pouco a distância. Quantos por cento isso aqui vai representar? Porque essa porcentagem aqui não é só matemática, propriamente dita. Questão de probabilidade, jogo em casa, jogo fora, quem é o adversário, tal, motivação, entra também nessa conta.
Ô, Dani, deixa eu só dar o dado aqui do...
Fala aí.
Do Brasileirão. Eu puxei aqui Campeonato Brasileiro, 31ª rodada de 2009. O Guerra falou que não tava não. O Flamengo tava com o mesmo número de jogos do que o líder, Palmeiras, na época. O Flamengo tinha 51 pontos e o Palmeiras tinha 54. Então, Guerra, antes de sair falando...
Só vou dizer o seguinte. 2009 você usava fralda, então?
Então, desde 2009 você falava besteira, então.
Não adianta.
Bobagem desde... Então, tipo assim, cara, a gente tinha uma diferença adianta, de líder, cara, de 3 pontos, Dani. A gente tinha a mesma... Peraí, Guerra, rapidinho.
Não, cara.
A gente tinha uma diferença de 3 pontos pro líder. Aí, cara, agora a gente tem 11, mano. 11.
Só que naquela época, cara, você não lembra que você tava na fralda vendo o jogo. Só que é o seguinte, o Flamengo daquela época era uma bosta. O Flamengo daquela época tava na zona do rebaixamento, na metade do campeonato. Ele veio crescendo e, cara, é diferente. Esse time de agora facilmente ganhou 8 jogos seguidos. Aquele time daquela época... era uma coisa muito mais difícil tirar 4 pontos, 7 pontos, 5 pontos, do que esse time tirar 11 pontos, mano. Essa é a parada. É muito diferente. A qualidade do Palmeiras daquele momento, comparado ao Flamengo, era a mesma coisa que a gente falar que hoje a Chapecoense ou o próprio Bahia, faltando 10 rodadas, seria campeão, entendeu? É nesse sentido, cara.
Levando em consideração do que você tá falando, cara, o Flamengo de Jorge Jesus, o máximo que conseguiu fazer de vitória seguida foram 7 jogos com aquele time. A gente não tá mais com o Jorge Jesus, brother. Então você pode sair do seu mundinho de fada, de magia, de felicidade, onde você eu era de fralda e você sabia das coisas. Mas o mundo real é outra história, brother.
Fica tranquilo, pode ficar no pessimismo, porque os torcedores do Flamengo, é assim, o Flamengo é isso, cara, é acreditar até o final, mano.
Ah, muito bom, cara, eu adoro isso. Mas acabou que vocês não me responderam, mas assim, vamos ficar então na dúvida aqui, que hoje o Atlético 92,5, o Flamengo 5,71 de chance para ser campeão. Você acha que muda muito? Você acha que, só assim, sim ou não? Se muda muito a porcentagem num cenário perfeito de próxima rodada, o Flamengo ganha o São Paulo e o Atlético perde pro próximo adversário, que eu não sei quem é. Mas independente, vamos fazer a suposição aqui. Você acha que muda muito a porcentagem ou mantém, assim, muito distante ainda?
Mantém.
Mantém?
Mantém.
E você, Betinho?
Cara, acho que mantém também. Acho que não muda muita coisa, não.
Muda não, né?
Isso só vai mudar à medida... Ó, se o Flamengo engatar 3 vitórias seguidas, aí muda.
Aí realmente, né, já vai ter uma coisa mais concreta para poder falar. Bem, falando de próximo jogo, queria que vocês falassem rapidamente já no alô final, que a gente está com o tempo estouradaço aqui. Desse o alô final para a galera, expectativa para o próximo jogo. Não quero falar de temporada, não. Quero o próximo jogo e aquele alô final para a galera e o momento profeta não sou. Diga aí, pode começar, Betinho.
Cara, próxima rodada a gente joga contra o São Paulo, certo?
Exatamente.
São Paulo no Morumbi, às 16h. Cara, o meu palpite ontem tinha sido 3-1 pro São Paulo.
Antes do jogo ou depois do jogo do Flamengo?
Antes do jogo do Flamengo.
Agora é 4-1 São Paulo.
Agora é 4-0. É, mas assim, o São Paulo também está numa fase onde ele está precisando conquistar pontos, porque o São Paulo ainda tem chance de rebaixamento, né? É, cara, eu estava dando uma olhada, a torcida do São Paulo já esgotou vários e vários setores, tem pouquíssimos setores, o estádio, o Morumbi vai estar lotado domingão, inclusive a torcida do Flamengo só vai poder comprar, eu vi a notícia hoje, só vai poder comprar os ingressos na porta do Morumbi a partir das 2 da tarde.
Ixi.
Então, tipo assim, vai ser um jogo muito difícil. Eu acredito que o Flamengo possa ganhar sim, mas isso mais meu lado torcedor. Eu acho que um olhar meio mais crítico, que sabendo de todo o tabu que o Flamengo tem no Morumbi, os últimos jogos do São Paulo, eu acho que vai ser um 2-1 São Paulo, cara. É a primeira vez que eu dou um palpite contra o Flamengo, mas assim, olhando friamente. Com placar de torcedor, eu acho que uns 2-0 Flamengo, mas realmente eu acho que vai ser 2-1 São Paulo.
Tá, mas então você precisa escolher um para registrar no
momento para fazer o São Paulo. 2-1 São Paulo.
2-1 São Paulo. Então vamos lá, Guerra. Seu momento profeta não sou e aquele louco final pra galera aí.
Galera, então é o seguinte, olha, como é bom a gente estar junto aqui, né? Falando um pouquinho. Pessoal que tá acompanhando aí, eu e Betinho, a gente não briga não. A gente só discorda, mas o Betinho é...
Eu te amo, Guerra. Eu te amo.
Eu não te amo muito, mas te amo um pouco, tá? É o seguinte. Cara, domingo, então fica registrado aí. Antes do jogo, eu marquei 3-0. Só que depois de ver esse jogo, fiquei analisando, assim, como torcedor consciente que eu sou, não gosto de ficar muito eufórico, eu continuo no 3-0, porque eu tava pensando alguma coisa em torno de 4-0, mas Davi Luiz não sei se joga, então 3-0 tá bom. Cara, pelo seguinte, Michael vai deitar e rolar pra cima do São Paulo, aquela zaga lenta do São Paulo, Miranda não vai ver bola, então assim, Michael acaba com o jogo, e tem um gol do Michael, um do menino Gabigol, e um gol, esse gol pode ser um pouco assim, um pouco tenso assim, mas um gol do Rodrigo Caio, volta do menino do condomínio para o lugar onde a gente foi campeão no último jogo, né? Último título nosso, fomos campeões lá, em homenagem ao nosso professor Ceni.
Rodrigo Caio, o terror do síndico do condomínio, né?
Opa!
Muito bom. Então é isso, meus amigos, deixa eu só deixar um placar aqui, vai ser 2-1 para o Flamengo, uma vitória apertada que nos mantém vivos na briga do título, não sei se felizmente ou infelizmente, mas que vai deixar a gente um pouquinho mais perto aí do Atlético, vamos ver o que vai acontecer. Eu agradeço o Betinho, agradeço o Guerra, agradeço você ouvinte que nos acompanha, que está sempre junto com a gente, siga a gente lá no Instagram, pod_fla, deixa seus comentários, suas opiniões, que a gente sempre... que possível vai ler aqui para também comentar um pouquinho. A gente aguarda o próximo jogo e, por enquanto, ficamos por aqui. Saudações rubro-negras.
Vai bater um pico, por cobertura é gol!
Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, bateu, Arangão!
Pede convite para falta, cobrança, gol!